Boa tarde, senhor presidente, colegas senadores e senadoras. Eu venho mais uma vez conversar com esta casa, com os meus colegas que nunca se negaram a falar sobre este assunto e nenhum outro assunto da agropecuária brasileira, de interesse da agropecuária brasileira, devido à importância que esse setor tem para o Brasil. Eu não me canso com orgulho de repetir que o agronegócio brasileiro responde por mais de 40% das exportações do país, ajudando e sustentando a balança comercial brasileira, fazendo com que o país, o Brasil, pudesse ter saído da crise que todos os países enfrentaram e enfrentam ainda, e nós pudemos sair dessa crise com mais pressa, porque nós tínhamos um colchão de reserva das nossas exportações. Nós tínhamos 250 milhões de dólares de reservas cambiais que deram sustentação ao país para que nós pudéssemos sair da crise. E o balanço das exportações e importações brasileiras é positiva nos últimos 10 anos, graças ao agronegócio brasileiro, que é superavitário em 25 milhões de dólares por ano. Multiplicado pelos 10 anos, são os 250 milhões de superávit que esse Brasil acumulou ao longo dos anos, com algumas poucas outras ajudas de alguns outros instrumentos. Mas o pilar mais importante que sustentou a balança comercial brasileira, fizesse com que o país pudesse controlar a inflação, foi o setor agropecuário. E esta casa, sabedora disso, dessa importância, tenho certeza que na hora das dificuldades desse setor, jamais se negaria também a contribuir com ele. Esta casa é sabedora de que o agronegócio brasileiro responde por um terço dos empregos deste país de carteira assinada. Daqueles empregos formais, desde o setor primário, desde a roça, desde o campo, desde o plantio da soja, da criação dos animais, do plantio de eucalipto, de café, de frutas, até a indústria brasileira do agronegócio, é um terço de brasileiros trabalhando todos os dias na sustentação desta cadeia. Mas também não me canso de dizer com alegria e orgulho que nós representamos praticamente um terço do PIB, do produto interno bruto, de tudo que se produz neste país. Um terço, neste momento, nesta exata hora, vem do agronegócio brasileiro. Senhor presidente, nós estamos em vias de votar nessa casa, iniciando pela Câmara dos Deputados, a atualização do Código Florestal Brasileiro. Um Código Florestal Brasileiro que foi criado em 1965. Há mais de 40 anos, este texto foi criado. Há 40 anos, senhor presidente, que o Brasil era um outro Brasil. O Brasil era importador de comida cara, importador de petróleo, petróleo caro. Mas nós tínhamos o café, senhor presidente, o café de São Paulo, o café de Minas Gerais, naquele tanto, em 1960, sustentava a balança comercial brasileira. Mas houve uma época de que isso não foi mais possível. O café não suportou mais a balança comercial e nós fraquejamos. E houve uma decisão política importante. E a Embrapa, instalada em 5 anos, 16 centros da Embrapa, com Alisson Paulinelli à frente, numa decisão política memorável, decidiu que o Brasil não ia mais comprar comida cara de outros países. Nós cansamos de tomar leite da Europa, cansamos de comer carne da Austrália, cansamos de comprar feijão do México e até arroz das Filipinas, 26 horas de voo do Brasil. É o lugar mais longe do Brasil e nós já comemos arroz das Filipinas. Portanto, senhor presidente, hoje nós temos um outro Brasil, de um agronegócio moderno, sustentável, exportador, invejado pelos outros países do mundo, de alta tecnologia e precisão, de qualidade e os preços mais baixos do mundo é a comida brasileira. Por isso que no Brasil se come 36 quilos de carne por ano um brasileiro. No Peru, senhor presidente, um peruano come 2 quilos de carne por ano. E assim nós temos países que não chegam a 1 quilo. Apenas a Argentina e o Uruguai comem um pouquinho a mais do que nós por ano. Mas ninguém supera a compra de carne pelo consumidor brasileiro, porque o preço é barato.
porque os grãos são baratos.
Senadora Cátia Abreu, Vossa Excelência tem o tempo já exaurido, mas devido à importância da matéria e à disposição de Vossa Excelência, consulto-a sobre o tempo que a senhora necessita para concluir. Quantos minutos? Vou dar o tempo dobrado de 5 minutos a mais, porque é 5 minutos concedidos.
Há 40 anos atrás, senador Vicentinho Alves do meu Tocantins, o salário médio de um brasileiro era gasto 48% dele com comida. Lá naquele tempo da comida cara, da comida chinesa, da comida europeia, da comida australiana e mexicana. Hoje, este mesmo brasileiro, que ganha seu dinheirinho suado no final do mês, gasta apenas 18% da sua renda com comida. Este é o retrato da agropecuária brasileira. E hoje, senhor presidente, depois de tudo que este Brasil fez, que a agropecuária não é dos produtores rurais, o agronegócio é do Brasil, é dos brasileiros, um patrimônio nacional, é questão de Estado. Hoje, esses brasileiros estão pedindo ao Congresso Nacional socorro, pedindo ajuda ao Congresso Nacional. Porque nós temos algumas pessoas, meia dúzia de pessoas, que não têm o compromisso devido com este país, que está pedindo que hoje os produtores rurais possam arrancar o arroz, o feijão do chão, o café, a cana-de-açúcar, que diminuam a criação de gado para plantar floresta nativa. Isso não é justo com o Brasil, isso não é justo com aqueles assalariados, os desempregados ou aqueles que dependem do Bolsa Família. Nós estamos vivendo um momento de crise e de inflação crescente. E eu quero lembrar que meio ambiente não é avaliado sozinho. Se tem alguém em alguma categoria que respeita o meio ambiente neste país, são os produtores rurais. Porque nós não produzimos sem água, nós não produzimos em erosão, nós não produzimos com biodiversidade desequilibrada. Nós dependemos da natureza para produzir alimentos. Nós somos protagonistas da preservação ambiental. Ninguém pode acusar os brasileiros do campo de ter cometido crimes. Porque nós fizemos, foi um favor ao Brasil, como cidadãos livres, democráticos e brasileiros natos. Nós colaboramos em fazer com que o Brasil saísse do subdesenvolvimento e se tornasse um país emergente, um país forte, um país que hoje é olhado com cuidado por todas as nações. E isso não pode ser criminalizado. Essas pessoas que contribuíram com isso não podem ver na frente do seu nariz um dedo apontado, como se criminosos fossem. Não, senhor presidente. A proposta do deputado Aldo Rebelo na mudança do Código Florestal não traz a palavra desmatamento. Muito ao contrário, Aldo Rebelo propõe no seu relatório que o desmatamento nas florestas do Brasil sejam totalmente suspensos pelos próximos 5 anos, numa tentativa de que o Brasil possa finalizar o seu zoneamento econômico e ecológico para que ele possa continuar.
Concede uma parte, senadora.
Pois não, senadora, fique
muito obrigada
à vontade.
Queria fazer uma saudação.
Paraná
não podia...
sempre é importante a opinião.
Exatamente.
Do Paraná para nós.
Não podia ouvir falar de agricultura sem ter uma manifestação aqui. Nosso estado é o primeiro produtor de grãos, sempre oscila entre primeiro e segundo, voltou a ser primeiro. É um orgulho para nós, a agricultura é a matriz econômica do nosso estado e nós temos uma forte presença da agricultura familiar. 70% dos alimentos produzidos no Paraná vêm dos pequenos agricultores, que precisam da nossa força, o nosso empenho, e tenho certeza que essa casa é sempre muito solidária e muito sensível às questões da agricultura. E quero aqui, no Senado Federal, representar essa causa. Tínhamos aqui o senador Osmar Dias, que era uma pessoa de referência no nosso estado, e infelizmente ele não retorna à casa, disputou uma outra eleição. Eu espero poder contribuir um pouco. E acho que essa discussão, ela é muito importante. Só para ter ideia, o Paraná hoje se encaminha para ser o primeiro produtor de arroz do Brasil. Temos em Querência do Norte, a partir de um assentamento, uma produção muito grande, e é um estado que tem uma diversidade de produção muito boa e que convive muito bem com a pequena e com a grande agricultura. A questão do Código Florestal, senador, eu acho que é um grande desafio para nós todos. Até porque nós temos que compreender que todos habitamos a mesma casa. E aquilo que nós fizermos vai atingir a todos nós. né? A agricultores, as pessoas que moram na cidade, aos ambientalistas. Tenho certeza que nós vamos ter uma grande oportunidade de debater nessa casa o Código Florestal. Fiz um compromisso com a agricultura do meu estado, de nós fazermos várias audiências públicas, reunindo os agricultores, pequenos e grandes agricultores, o movimento ambiental, para que a gente possa estabelecer um consenso. Não é possível que a gente fique numa discussão antagônica. Não é para isso que a gente está aqui. Nós temos que chegar a pontos comuns e convergentes, aonde a produção seja importante e o meio ambiente também. Afinal, não se faz produção sem meio ambiente, e o meio ambiente também não sustenta sozinho a vida no planeta. Então, nós temos que ter harmonia. E tenho certeza que essa casa...
Queria fazer um apelo à senadora para concluir, embora deixar registrado que quando são 5 minutos a liderança não é permitido a parte, mas considerando a gentileza da oradora, eu peço a Vossa Excelência para concluir a parte.
Já estou encerrando, presidente, mas só dizer que quero participar muito dessa discussão e desse debate e tenho certeza que nós vamos dar uma grande contribuição enquanto Senado a esse processo.
Com certeza, senadora. Agradeço a sua contribuição tão importante. O Paraná, conheço o seu estado de ponta a ponta, através da Federação da Agricultura de lá, Arge Meneghetti, e sei da importância que ele representa e o quanto vem sofrido com a questão do Código Florestal. Mas, para encerrar, senhor presidente, eu gostaria apenas aqui de mostrar o risco que nós estamos correndo. O Banco do Brasil, por determinação expressa, proíbe os financiamentos para a agricultura 2010-2011 para todos os agricultores que não tiver reserva legal averbada. Senhor presidente, este é exatamente o grande problema do Código Florestal brasileiro. Estão exigindo dos produtores rurais que ele tenha uma reserva legal inexistente. Mas não é inexistente porque o produtor rural é criminoso, não. Não é inexistente porque ele descumpriu a lei, não, senhor presidente. É inexistente porque a época que ele desmatou, com financiamento do governo brasileiro, com autorização do Estado brasileiro, não existia a reserva legal. A reserva legal foi exigida após o produtor rural já tem aberto as suas áreas. E nós estamos com todos os números, percorrendo os veículos da imprensa, percorrendo os ministérios, como tive hoje com o ministro da Agricultura, mostrando a ele os números do IBGE, de todos os censos agropecuários, desde 1960 até o último, que foi de 2006, demonstrando os números das áreas abertas no país. E, portanto, senador Pimentel, se em 1960 nós tínhamos 250 milhões de hectares na mão privada, nós tínhamos 23% de floresta dentro das áreas privadas. E se hoje nós temos 330 milhões de hectares na mão privada, aumentou-se 32% em 45... Obrigada. A área privada, em 45 anos, aumentou 32%. Mas a área de floresta dentro da propriedade privada aumentou 72%. Isso significa que nesses 45 anos, a área privada diminuiu a sua área de produção de alimentos. E se assim continuar o Código Florestal, sem uma reforma, se nós não estancarmos o desmatamento, mas também não estancarmos a questão do acréscimo e a diminuição da área plantada, nós deveremos ter prejuízo na produção do agronegócio brasileiro. E não é isso que nós precisamos. O Brasil tem 850 milhões de hectares e nós temos apenas 230 milhões de hectares em produção de alimentos. É mais do que suficiente para a preservação ambiental, senhor presidente. E nós não queremos mais desmatamento, porque com a tecnologia que nós temos hoje, nós podemos produzir o triplo de grãos e 4 vezes de que produzimos hoje. Nós teremos outras oportunidades para conversar sobre o assunto. A matéria está na Câmara Federal e virá para o Senado e com certeza aqui poderemos ter a oportunidade de dar aos cientistas, aos pesquisadores, a todos aqueles que estudam os números do agronegócio brasileiro, demonstrar que o que algumas ONGs fazem por aí é um desserviço ao agronegócio brasileiro. E nós não cometemos nenhuma devastação ambiental. Nós cometemos uma devastação no bolso dos agricultores europeus. Isso sim, o agronegócio fez. Muito obrigado, senhor presidente.